podcast 4231 com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama.
Fala, galera! Tá começando aqui, graças a Deus, né? Finalmente, nosso primeiro programa de 2020, nosso 71º programa no total, ou seja, programa pra caceta. E aí, hoje, estritamente assim, né? A gente não tem convidado, a gente não tem nada, praticamente não tem tema também, porque a gente vai explicar um pouco, tentar conversar um pouco, falar o que a gente achou também do ano passado, né? Quantidade de coisa que a gente fez ano passado, principalmente. E como que a gente vai fazer a partir de agora, de 2020, né? Pelo menos nesse primeiro momento de 2020. E antes de tudo, então, vamos às saudosas apresentações. Eu tenho certeza que hoje vamos ter o famoso e querido texto de apresentação do Igor. Então é por isso que eu começo chamando a Julinha. E aí, Julinha, tava com saudades?
E aí, galera, claro que eu estava com saudade, não tem como, né? Até porque a gente fica aqui um bom tempo conversando enquanto a gente grava, então sempre bate aquela saudade.
Bate nada.
Agora, oficialmente, há um ano nesse podcast, isso é...
É verdade, rapaz.
Só felicidade.
Caraca, um ano da Julinha aqui. Julinha é nervosa pra cacete pra gravar isso aqui quando entrou. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Bom, então é isto. E também, obviamente, Igão.
Ah, galera, apesar de hoje, o dia que a gente tá gravando, domingo, 10 horas da manhã.
É, rapaz, domingo de manhã.
Ser aniversário de José Mourinho, Edgardo Balza.
É verdade.
Nélio.
Agora.
E Vince Carter.
Filho da puta, pegou agora.
E o cantor e compositor Chico César. Além do mais, também é aniversário de um músico brasileiro chamado Júpiter Maçã, que eu nunca ouvi falar na minha vida.
Grande Júpiter.
Hoje não vai ter texto, porque eu tô mais cansado que o goleiro Douglas do Volta Redonda, depois daquele chute do João Lucas ontem.
Caraca, que gol feio, né? De canhota ainda.
Pelo amor de Deus. O que tava passando na cabeça dele?
Não sei, cara. Que gol
feio,
Lucas, mal.
O João Lucas cruzou a bola, conseguiu pegar ela na pequena área e fez gol.
Exatamente. Mas o Bill compensou, o maior golaço do Bill, mano.
Exatamente, exatamente. Bill que, para os desavisados, não é o mesmo Bill que passou pelo Botafogo Corinthians.
Não.
É um outro Bill.
Sabia que esse Bill...
Existem dois Bills jogadores de futebol do Brasil.
Então, e esse segundo Bill, obviamente, né? Que como...
Bill segundo. Vamos estipular ele aqui como Bill segundo do futebol.
O primeiro Bill, né? O do Flamengo é o segundo Bill.
Então, isso, tá. Você está falando do Bill primeiro.
Estou falando do Bill primeiro. Esse primeiro Bill, como minha vida... sempre prega algumas coisas de bem interessante, ele era genro de um amigo do meu pai. Aí ele jogou no Corinthians, brasiliense. Aí toda hora a gente tava conversando com o Bill, mas é isso. A minha única... foi o mais perto que eu cheguei de um título do Botafogo na minha vida. Eu acho que o Botafogo também, da sua própria história.
O mais próximo que você chegou de se aproximar da dinastia Bill do futebol brasileiro.
É verdade.
Após os causos do Vitor, cara.
É. Então, a gente aproveita aqui, né, antes de começar de fato a falar de 2019, de 2020, a gente fala também do nosso queridíssimo Apoia-se, né, que é o nosso financiamento coletivo, para que a gente consiga cada vez mais fazer com que melhore a qualidade do programa, que a gente possivelmente esteja em qualquer tipo de congresso, de evento, e com isso a gente consiga ter esse incentivo, essa ajuda, né, pra gente poder botar esses planos em prática. E, enfim, a gente pode explicar rapidinho, tem algumas opções, né, para quem não conhece ainda, tem algumas opções de preço, que vai de 10 até 100 reais ou mais, e é mensal, então, assim, vai, o que a gente sempre fala é que o mais baratinho você só deixa de fumar um maço e meio de cigarro por mês, o que no final das contas vai te ajudar, né? Vai ajudar a sua saúde, sua família vai passar mais tempo com você, você vai ser um ser humano mais saudável. Então, só entrar lá.
Conseguir subir uma escada sem ficar ofegante.
Exatamente. E pra gente que mora em prédio que não tem elevador, que é o meu caso, isso é essencial. Subir a escada sem ficar ofegante. Então só entra lá, apoia.se/podcast4231. Enfim, não temos, além desse nosso programa aqui que a gente está gravando, a gente tem o Mana Mana da Julinha, tem o Mais Que Onze do Igão, tem o meu programa Fala Pouco, e também tem o dos nossos queridíssimos colaboradores, a Fábrica, com a Babi Albuquerque, que fala só sobre futebol de base, o Assim Se Move, do Luiz Cristóvão, que é um programa de reflexão sobre futebol, que ele, enfim, é um cara muito inteligente, então ele, até no próprio blog dele, né, ele reflete muito sobre algumas situações do futebol, é bem interessante. E o Like a Rolling Stone, do Felipe Rolim, que ele sempre tenta trazer as experiências de profissionais em países que o futebol não é como o Brasil, por exemplo. Então tem programa sobre o Moçambique, sobre o Chipre, sobre o próprio Canadá. Então é bem bacana, bem divertido. Entra lá, dá uma lidinha, qualquer coisa, fala com a gente. Tem o nosso queridíssimo grupo do WhatsApp, que é onde basicamente acontece tudo que a gente faz. Nossas redes sociais, 4231. E eu acho que é isso, né? Os avisos, eu acho que, por enquanto, podem ser mais rapidinhos assim. Depois a gente trata eles com calma. Então vamos falar rapidamente, porque a gente não teve essa conversa ainda de como foi 2019, o que a gente achou do programa em si, das coisas que a gente fez em 2019, né? Então, só queria começar esse programa dessa forma, e aí, se Igão e Julinha quiserem já falar de alguma coisa específica, né? Pode ser até com a Julinha, que a Julinha que entrou aqui no comecinho do ano passado, o que ela achou. Logo depois também que ela entrou, ela já pegou, a gente já criou o França Delas, né? Para fazer a cobertura da Copa do Mundo Feminina. E a gente, por assim, seguimos.
É, 2019 foi, pensando por esse lado do podcast, um ano assim, muito especial, né? Porque realmente, o que o Vitor falou é verdade. O primeiro programa que eu tive que gravar, eu tava assim, ó, tensíssima, não sabia viver aquela vida. Muito complicado. E, tipo, aos poucos eu fui, né, começando a me soltar e tal. Cada programa o Vitor falava: hoje você falou um pouco mais.
Às vezes, as pessoas reclamavam comigo. Falavam assim: Vitor, você não deixa a Julinha falar. A Julinha tá falando pouco. Falei assim: não, gente, ela não fala porque ela não quer.
Ela que tá falando um pouco mesmo, deixa ela se soltar.
Exatamente.
E aí, tipo, aos poucos, né, vai tudo ficando mais natural. Hoje em dia eu faço unha enquanto eu gravo podcast toda vez.
Ai, viu?
Que eu fico aqui uma hora, assim, falando só, mas sem fazer nada. Eu achei essa
hobby.
Função é muito bom, é incrível. Ainda teve, sim, a França Delas foi muito importante em vários sentidos. Pelo menos pra mim, assim, principalmente. Porque foi muito bom acompanhar com mais vigor, assim, por conta do programa, a Copa do Mundo Feminina. Eu assumo que foi a primeira Copa Feminina que eu realmente assisti, além dos Jogos do Brasil, sabe? Fui assistindo, igual eu assisto a Copa Masculina, ou igual eu sempre assisti, né, a Copa Masculina. Então, isso já foi muito bom. Além disso, foi incrível conhecer as meninas do Joga Delas. Elas são minhas amigas até hoje. Fui para casa da Bianca lá em São Paulo, ela vai vir logo logo para cá também. Então assim, foi muito bom. E logo encatar no Mana Mana, que pô, é meu xodozinho, né? Então foi muito bom. Então eu acho que foi bastante evolução assim para mim. E até pra gente mesmo como grupo, eu acho que foi muito bom a gente ir vendo os programas do início do ano até o fim, assim, acho que a gente conseguiu criar mais uma cara nossa ao longo do tempo, e hoje isso já é bem claro, sabe? As pessoas que ouvem, elas conhecem as nossas personalidades, entendem o que a gente faz, sei lá, no nosso tempo livre e tal, elas conhecem bem a gente, isso é muito legal, realmente, essa proximidade. Claro que o grupo do WhatsApp também ajuda muito nisso, mas esse nosso formato também, com certeza, contribui.
E também, já que a Juliana falou, né, o França Delas foi a parceria que a gente fez com o Joga Delas, as meninas jogadoras incríveis, assim, o trabalho de todas, né, E aproveitando também, porque ano passado a gente resolveu mudar muita coisa do nada, né? A gente deu na cabeça que a gente tinha que mudar tudo, criar programa próprio, e a gente até tinha outros programas, né? Além do programa da Babi, do Luiz, do Felipe Rolim, o Fred Caldeira tem um programa aqui, mas no final deu tudo errado. O Bruno Formiga começou com um programinha aqui também, mas acabou que não pôde continuar. Então, assim, 2019 foi um ano que a gente foi só fazendo as coisas meio que davam na telha, assim, né? E acabou que fez muita coisa. No total, tava vendo aqui antes da gente gravar, foram 92 programas que a gente postou, né? Então, assim, são 52 semanas no ano. Então, é mais de um programa por semana, coisa pra caramba. E até por isso mesmo que
mais
hoje...
um programa por semana, né? Nossa.
É muita coisa isso, porque na época da Copa do Mundo tinha vezes que entravam 3 programas por semana. É muito áudio, assim, é muita informação, literalmente, né? Até por isso mesmo que 2020 tende a ser um ano diferente, porque o Igor tá trabalhando, a Julinha tá trabalhando, eu, graças a Deus, também me vendi aí ao mundo corporativo, a minha força de trabalho, ao mundo capitalista. Então, o tempo já não é tão ágil como era no passado, principalmente, né? Que a gente estava conseguindo fazer mais esse tipo de processo, né? O que é muito bom também, porque a gente conseguiu deixar o terreno já bonitinho para nós mesmos quando isso acontecesse. E já começo avisando também, porque a gente tinha, ano passado, a ideia de fazer toda semana um programa de debate, né? Que é esse aqui que a gente está gravando agora. E aí, para 2020, a gente vai ter que mudar um pouquinho por conta dessas coisas todas, né, de horário. Então, por enquanto, a ideia é um programa só por semana. Qualquer um vai revezar, eu, Julinha, Igor e esse de debate aqui com nós três sempre. E aí, conforme o Felipe Rolim, a Babi e o Luiz forem gravando os programas deles também, porque eles têm uma agenda complicadíssima, assim. O Felipe Rolim, eu sempre falo aqui, o que esse cara trabalha, eu nem sei como é que ele aguenta, porque é muita coisa que ele faz. Então, toda vez que eles conseguirem gravar qualquer produtinho, assim, a gente posta aqui, a gente faz todo o aviso bonitinho. Mas, por enquanto, em 2020, a gente vai fazer nesse esquema, né? Cada um com seu programinha semanal também, mensal, né, no caso. E aí, toda semana, a gente não deixa a dever, qualquer coisa para quem queira ouvir, para nós mesmos também, porque acredito que para todo mundo é bem bacana quando a gente consegue gravar e produzir algo que a gente gosta. E aí, Igão, fala aí para mim, o que, que você achou de 2019, o que você está pensando para 2020 também?
2019 foi uma doideira, né? Para início de conversa, eu comecei o ano num país, depois voltei, e aí quando volto, como, sei lá, inacreditavelmente, já entro no mercado de trabalho. Isso que o Vitor tava falando é muito maneiro. Tipo, nós três hoje, acho que a Julinha nem tanto, mas no meu caso em específico, o podcast e você ter um conteúdo próprio, onde você se torna um criador de conteúdo, né? Você tá escrevendo, tá pensando, tá desenvolvendo alguma coisa. Isso se torna um portfólio, foi muito importante para mim. Para minha inserção no mercado, acredito que para o Vitor não diretamente, mas indiretamente também foi muito importante. Então, para as pessoas que nos escutam, a gente tem muita gente que troca essas ideias com a gente, que está começando faculdade de jornalismo, outra parada. Cara, o podcast é um grande lugar onde você pode criar o seu próprio portfólio, porque você não depende de muitas coisas. Eu até mesmo a minha monografia foi sobre isso também, sobre como fazer um podcast.
É verdade, alguém quiser ouvir, rapaz,
pode pedir pra mim, que eu tenho todos os arquivos em áudio.
Você não botou Spotify, não?
Ainda não, tô com uma leve preguiçinha.
Bota lá, pô, bota lá.
E acho que isso pode ajudar uma galera. A gente tem uma galera que escuta a gente que é muito, muito boa. A galera
tem a galera que realmente escuta a gente, né? Tem isso.
Tem tem a galera que escuta de verdade sempre. Inclusive, cobra a gente, indiretamente ou diretamente, ou no grupo do WhatsApp. Ou às vezes no privado mesmo, que a gente é assim. Todo mundo que tá lá no grupo fala com a gente. Não tem problema nenhum também. É muito legal essa interação. Mas tô com o Vitor. 2020 vai ser um ano muito low profile, mas não quer dizer que vai ser melhor ou pior, porque a gente nunca deixou de postar episódio na semana. Só que 3, 4 a gente tava pior que o Resende Evil, que posta todo dia no canal dele. Aí não dá também, né, gente? Tem vida.
É, e aí também a gente tá com uma... A gente sempre prezou muito por chamar pessoas que no final se tornaram colegas e amigos, né, para debater, fazer esses programas típicos de debate, né, com alguém que seja relevante para o assunto. E talvez eu acho que para esse primeiro momento de 2020 a gente faça mais esse esquema aqui de nós três mesmo conversando, que é algo que a gente fez pouquíssimas vezes, né, principalmente ano passado, que era muita coisa acontecendo, era muita gente para conversar, para chamar, para tentar gravar. Então, em 2020, a gente vai tentar fazer um debate meio que nosso, assim. A gente não é dono de porra nenhuma, de verdade nenhuma, mas eu acho que até pra gente mesmo funciona um tipo de reflexão, né? Porque tá todo mundo muito perto. E também acho que pra quem ouve, possa se sentir... Não sei se entra nessa mesmice, né? Que tem sido esse boom de podcast, que ainda vai aumentar, né? Eu sempre falo isso, mas ainda vai aumentar bastante, que é uma galera
eu tenho certeza, quando as pessoas me perguntam sobre podcast, porque sabem que eu produzo um podcast, etc, eu falo, meu irmão, daqui a, no máximo um ano, todo mundo vai ter um podcast. E aí, ninguém mais vai ouvir podcast, porque as pessoas vão estar preocupadas em fazer podcast. E aí, enquanto você está fazendo podcast, dificilmente você escuta. Então, vai estar todo mundo fazendo podcast e ninguém ouvindo. É o caminho do podcast no Brasil.
É, e aí vai meio que separando a onda, né? Quem tá na onda e quem já tá realmente, de fato, tentando criar algo bem maneiro e tal. Então, assim, 2019 foi algo muito louco, né? Como a gente tava falando, foram 92 programas. A gente lançou 6 programas novos, né? 8, se a gente contar o do Bruno e o do Fred, que ficaram pouquíssimo tempo. Ou seja, é muita coisa. E quando a gente lança um programa, não é que a gente também fale com a pessoa e fala assim, pô, então, você pode gravar isso aqui pra gente postar pra gente? Não, a gente pensa, o Igor faz toda a identidade do programa. Então, assim, tem que tudo tá combinando, tudo tá confluindo ali, né, entre todos os programas. Então, assim, até o próprio jeito de falar, né, como as pessoas... Tudo tem que combinar, assim, com o que a gente acredita e com o que as pessoas que fazem, além da gente, acreditam também. E, pô, o Luiz, a Babi e o Felipe são craques no que eles fazem. Vão ser programas muito maneiros e vale muito a pena mesmo. Pra gente é ótimo ter esse contato com eles, poder dividir isso com eles também. Então, assim, só terminando de falar, né, de 2019, a gente chamou muita gente pra gravar. Eu não fiz essa conta ainda, não peguei pra fazer essa conta. Mas eu acho que pelo menos mais de 100 pessoas gravaram com a gente em 2019, que é muita gente também. E enfim, para esse ano principalmente, já falando de 2020, né? Além da gente fazer só um programa por semana e também ter apenas a gente fazendo esse debate nós três, conversando um pouco sobre o assunto. Óbvio que vez ou outra a gente vai chamar um amigo, até alguém do grupo mesmo para conversar de qualquer coisa. Eu acho que de todos os programas que a gente tem, o Mano a Mano da Julinha, que fala de futebol feminino, e o Mais Que 11 do Igor, que entrevista, né, a galera que trabalha no meio, os profissionais do meio, acho que o meu programa vai ser o que mais vai mudar, né? Porque quem pegar o primeiro programa para ouvir lá, a minha ideia basicamente era tratar as coberturas de jogos de futebol numa visão de produtor independente de conteúdo. E aí, muito que bem, que acho que tem 20 dias, né? No começo do mês, eu comecei a trabalhar na Globo. Então, assim, já não sou mais independente, não tem como, né? Não consigo mais, não vou poder mais ter essa visão, assim. Até posso, né? Mas por eu estar trabalhando lá, principalmente, como eu expliquei, eu acho que meu programa vai passar por... Essa mudança, não de tom, né? Não é uma mudança editorial, é só uma mudança de iniciativa, né? Como as coisas vão acontecer, assim, porque eu continuo podendo falar da forma que eu quiser, as coisas que eu quiser, só que caso eu precise, caso eu consiga também, né? Já não vai ser de uma. É meio louco, né? Porque eu também não consigo explicar muito bem. É uma produção independente, porque sou eu fazendo. Só que se eu conseguir os acessos e tal, vai ser por eles, né? Vai ser para um trabalho, vai ser para qualquer coisa por lá. Então eu só vou sugar dessa experiência as coisas da forma que eu estiver vendo. E eu acredito que seja por aí, né? Acho que é bem interessante, assim. Vou falar, quando eu for gravar o meu primeiro programa esse ano, eu vou tratar um pouco melhor o que, que eu tô fazendo lá, como as coisas acontecem lá, tudo que eu tô achando, né? Porque eu acho que é bem bacana de falar também. E também me dá também um programinha de gaveta, né? Pra falar um pouco, acho que a galera se interessa. Essa ideia de também tentar conversar com quem tá saindo da faculdade, quem tá entrando no mercado de trabalho, que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Me formei, em 6 meses consegui esse trabalho. Então, vai ser bem legal gravar sobre isso. É o que eu, pô, tô gostando pra cacete. A surtada que eu dei quando tudo deu certo foi incrível também. Muito bom. A fase, sim, né? Que quem acompanha aqui, acho que consigo elencar algumas pessoas lá do grupo, né? Que acompanha a gente há muito tempo. O Iago, o Flores, principalmente. A própria Ana Beatriz está sempre com a gente também. Uma galerinha que está com a gente há muito tempo. Eles provavelmente vão conseguir perceber as nossas mudanças, né? Nossos crescimentos durante o nosso início lá na Copa do Mundo de 2018. E aí, agora já tentando encerrar, né? A gente está falando do Apoia-se. A gente tem nossos queridos apoiadores, que é sempre bom a gente citar aqui, né? Atualmente são quantos apoiadores? São 7 apoiadores.
Sete apoiadores. Quem somando são? Um arrecadamento de R$100 por mês, sendo que a nossa meta são R$300 por mês.
E a gente sempre, já tem... Sempre lembrando, a gente, hoje em dia, a gente está numa posição de que a gente trabalha, a gente consegue ganhar o nosso dinheiro, fazer nossas coisas. Só que essa galera do Apoia-se é para a qualidade do programa em geral, assim. Então, vamos botar... Desculpe interromper, mas só para esclarecer, assim. Por exemplo, vai ter o Conafoot em maio. Foi o programa que... Foi o evento que a gente cobriu ano passado. O Henrique convidou a gente e tal. Eu fui lá. Então, assim, para o Conafoot desse ano, se a gente for convidado de novo, se a gente for produzir qualquer coisa lá, a gente pega esse dinheiro e usa para viagem, usa para ir, usa para voltar, tenta comprar um equipamento maneiro para gravar alguma coisa lá também. É por aí que tem sido a nossa ideia hoje em dia, né?
Então, como eu estava dizendo, temos 33,3% da meta alcançada, 7 Exatamente. Pessoas apoiando. A minha meta pessoal é até o final do carnaval a gente chegar em 10 pessoas, porque o carnaval desse ano vai até outubro, né? Pelo calendário aqui do Rio de Janeiro.
Já começou.
Começou em novembro. Dezembro. Do ano passado.
Exatamente.
E é, isso, é muito isso que o Vitor falou, né? Da gente. Todo dinheiro que vem aqui, que entra do Apoia-se para os nossos apoiadores, é para melhorar e manter, trazer, né, conteúdos mais diferentes, né? Esse lance do Conafoot foi uma experiência muito maneira, mas na época que a gente foi, a gente tinha quase nada de grana, não tinha condição de produzir um conteúdo lá, mas. Talvez a gente se arquitetando. Se organizar direitinho, todo mundo faz podcast.
Então, falando da galera do Apoia-se, né? A gente tem aí a meta de sempre elogiar os novos entrantes, mas eu já fui cobrado de que tem que ser elogio todo episódio. Um elogio específico todo episódio, que eu acho justo no final das contas, né? Mas sim, é porque como o ano passado a gente fazia episódio toda semana, aí, cara, sei lá, o final do ano passado foi uma coisa de maluco, assim. A gente não tava nem pensando direito, só tava fazendo as coisas. Mas esse ano a gente consegue fazer pelo menos tudo bonitinho. Eu vou ficar devendo meus elogios para essas pessoas hoje, assim. Vai ser um elogio mais... Vai ser um abraço, assim, meio que geral, né? Abraçando todo mundo, assim. Mas, enfim, os nomes são Mariana Fábia, não coincidentemente, a irmã da Julinha. Rômulo Corte, o nosso querido, meu querido amigo vascaíno, vem me importunar todo dia falando de Vasco. Fernanda Barqueta, não coincidentemente também a dona do Igor. Raíra Rondon, não coincidentemente também a minha dona. Ana Beatriz Gonçalves, aí sim a gente já parou de aliciar as pessoas à nossa volta. Ana Beatriz Gonçalves, que a gente falou aqui, que tá com a gente há muito tempo, tá? Ouve todos os programas.
E estará no Rio de Janeiro.
Vai vir pra cá?
Vai
em breve,
vir pra cá.
Em breve.
Em fevereiro iremos todos pra Gandaia.
Coisa linda. A Bia tá com a gente há tempão já. Ela elogia, ela critica, ela dá ideia de programa. É ótimo. E aí agora tornou também uma sócio-torcedora, como a gente gosta de falar. E aí, os dois novos entrantes, que são da repartição do Igor lá do trabalho dele, né? O Eduardo Mourão, que inclusive fez aniversário recentemente. Então, não sei, esse programa deve entrar no finalzinho da semana. Então, já passou o tempo Porque dar parabéns é igual luto, né? São 3 dias oficiais, deu, não deu, esquece, fica por
onde. Exatamente. Vem.
Então, Eduardo Mourão e Lui Fuller, é assim que fala?
Exatamente.
Então aí você conta aí como funciona aí seu relacionamento com seu paracom, seus colegas de labuta.
Então, lá na firma nós temos essa forma carinhosa de se referir ao seu colega de trabalho, ali, a pessoa que está ao seu lado, pelo sobrenome mais parecido com a repartição pública possível. Então, para as pessoas que não me conhecem tão a fundo assim, meu nome é Igor Roale Guimarães. Então, no trabalho eu me torno Guimarães. E aí tem um rapaz que era o Arthur Feital, que foi deslocado para a equipe do comercial e se tornou Oliveira do comercial. E aí assim a gente vai. Tem a Paula, que era do nosso time, foi para o marketing, se tornou Figueiredo no marketing. Tem a outra que foi para RH, se tornou Costa. E agora chegaram novos membros, que é um menino que se chama Luan. Só que descobrimos que o nome dele é Luan Carlos, então ele se tornou o Carlinhos. Toda a repartição deve ter um Carlinhos. E chegou a Marcela. A Marcela é conhecida como Marcela Picanço. Mas nós fizemos uma busca mais a fundo e descobrimos que o nome dela é Ferreira. O que tornou ela conhecida como isso. Ferreirinha, do almoxarifado.
É genial isso. Acho que uma das melhores ideias que já teve na empresa, vocês não vão conseguir fazer dinheiro com isso nunca.
Nunca, nunca. É uma tristeza, é mas nos conforta na labuta do dia a dia.
E aí, esses dois apoiadores, né? Agradecer também a todos os 7, principalmente, né? E, enfim, é muito importante.
Eu tenho elogios específicos para eles. Então, o Eduardo Mourão, eu gostaria de fazer esse elogio em japonês, porque ele é botafoguense doente. Ele... Há uma semana já está extremamente empolgado com a possível chegada do Honda no Botafogo.
Ah, é verdade, então, rapaz.
Eu queria fazer esse elogio em japonês, mas eu não tenho dicção para tal feito. Então eu vou dizer que o Eduardo, ele parece um bolo de aniversário. Tem o desenho do Naruto, que é uma série que ele adora na cobertura, que dá até dó de cortar na hora do parabéns.
Naruto não é a série. Eu já falei isso no grupo uma vez. Naruto é uma escolha de vida.
Naruto foi eleito o melhor conteúdo produzido motivacional da história.
Sim, Naruto é uma escolha. Se você não viu, veja. É grande, é pra caralho, mas vocês veem Grey's Anatomy também. Então,
e vem Friends aí, todo mundo vê Friends e tem...
É, e Friends nem é engraçado. Pô, Naruto...
Friends é chato.
Naruto é... Mas é isso, Naruto é uma escolha e continue seus elogios.
E para o Lou Fuller, com todo respeito, queria dizer que você não é pica. Você é uma suruba inteira.
Uma coisa só que foi marcante... É que o Igor parou de fazer os textos dele.
É verdade.
Justamente porque ele queria ter seu momento de estrela pra todo voltar. Mundo cobrar e falar: ah, saudade do textinho puta, do Igor, né, no começo do mimimi. E aí agora ele tá nesse fogo na bunda aí.
Exatamente.
Pra ver se volta ou se não volta. Mas eu acredito que pra 2020 a gente consiga fazer esse projeto andar.
Posso fazer uma coisa, Igão? Vamos combinar um negócio aqui que a gente está buscando há muito tempo, que a gente não conseguiu fazer ano passado? Pro Igor, não sei para quem isso é importante, é porque eu me divirto muito, então deve ser importante para mim e para a Juliana só, porque a gente gosta, mas a gente pode botar a meta aqui de que quando chegar a 1.000 seguidores lá no Spotify, a gente volta com... A gente não, né? O Igor volta com os textos dele. Atualmente são 983 pessoas, ou seja, faltam apenas 27. Se 27 pessoas escutarem isso aqui e indicarem uma pessoa só para seguir, pô, fechou. Batemos nossa meta de 1.000 seguidores lá no Spotify.
Eu já falei, é muito simples. Se você não tem amigos, que é o caso do Vitor, que não tem muitos, você não pode indicar um podcast, não tem problema. Você vai, tira um dia, você vai no shopping, você vai na Claro, na TIM, na Vivo, na Oi, em todos os operadores que tem aquele celular exposto, você entra no Spotify, te segue e vai embora. Aqueles 15, 20 minutos. Aqueles 15, 20 minutos antes do seu filme no cinema começar, vai nessas lojas de operadora, segue a gente e segue, vai embora.
Eu tenho certeza que dos 100 primeiros seguidores nossos no Spotify e no iTunes também, mas o iTunes a gente não tem esse número com tanta facilidade, foi tudo fruto dessa como é que eu posso chamar isso? Dessa contravenção tecnológica.
Todos são celulares lá de Portugal ainda.
Exatamente.
Eu diria que foi um cyber-ataque
presencial.
Presencial.
Mas então, gente, é por aqui.
A maior ironia de toda essa fala é falar que o Vitor não tem amigo, porque o Vitor é aquela pessoa que conhece todo mundo do universo, entendeu?
Famoso vereador.
É,
exatamente.
Foda. É foda.
Aguardo a candidatura. Vou mudar até meu título para Niterói para ir.
Mas é isso, então. Podemos encerrar por aqui hoje esse programa que a gente não falou de absolutamente nada de interessante, de importante.
É, a gente ia falar, porque então... o Vitor prometeu que a gente ia falar do Gabigol. E para mim, ele tava falando do Gabriel Martinelli. Mas a princípio, eu acho que não. Mas a gente pode se dedicar nos próximos programas, fazer um programa especial sobre o Martinelli. E ó, já
vou fazer um programa sobre Gabriels, né? Martinelli,
isso,
Barbosa,
Gabriel Paulista. Gabriel Paulista agora tá sendo cogitado no, na seleção da Espanha. A gente faz um programa chamado Gabriel.
Verdade.
O do Gabriel Jesus bom. Também, que o Igor gosta dessa pauta.
Isso. Esse programa do Gabriel Jesus vai rolar, Julinha, e você vai ficar embasbacada com o elenco desse programa.
Vai ter elenco. Grande
e
elenco.
Eu já quero aqui promover o início de um motim. Caso o senhor Adenor Leonardo Bach não convoque o Martinelli para qualquer coisa que está vindo aí, a gente vai atrás dele, vamos pegar ele.
Mas então é isso, exatamente isso que nos propusemos a falar hoje. Primeiro episódio aqui de 2020. Só recapitulando, programas semanais, um meu, um da Julinha, e um nós três, revezando. E quando Luiz, Felipe, Babi, ou mais quem queira, produzir, se tá com uma ideia, a gente vai. Nesse tempo que a gente produz o programa, né, a gente ajuda muita gente também com suas próprias coisas, enfim. É só. A gente vai postando aqui, a gente sempre gosta dessa colaboração, né? Passou de um podcast, eu gosto de falar que virou um canal com vários debates, vários programas diferentes, mas estritamente nesse começo de ano funcionará dessa forma. E chegando a 1.000 seguidores lá no Spotify, estamos com 983, faltam apenas 27. A gente volta aí com os textos do...
Mas aí, Vitor, eu acho que tu tá fazendo conta errada. 983?
17.
Então faltam 17.
Então, faltou estudo da minha parte aqui, tá? No que tange toda a trigonometria e matemática, eu vou pedir
não
perdão.
Não tem problema, errar humano.
É, errar pra mais também, 27 vai passar de 1.000, então eu não tô errado 100%. Faltam não, 27. Não.
Exato.
Pra chegar a 1.000 também falta 27. Faltam 100. Faltam 1.000 pra chegar a 1.000. Caraca, falando em faltar 1.000 pra chegar a 1.000, último jogo do Vasco, a torcida do Vasco tava cantando pro Henrique a seguinte música, e assim encerrará o programa de hoje, que é o seguinte. Puta que pariu, só faltam 1.000 pro Henrique fazer 1.000. Muito bom. O Henrique é bom jogador. A galera implica com ele, mas ele é bom. Mas muito obrigado a quem ouviu. Fale conosco, entre no nosso grupo do WhatsApp. Esse ano promete muito também. Estamos com várias ideias, mesmo com a vida corrida assim, né? A gente tem muita coisa para fazer em 2020. E é isso. Valeu e até semana que vem. Um beijo.